Rádio Fapcom.
No ar, mais um campeão de audiência.
Bola em jogo para você ligado na Fapcom. Começam as emoções de falta de quarta para você.
Fala jovem, jovem menino, eu sou o Rafael Costa e esta é mais uma edição do Falta de Quarta aqui na Rádio Fapcom, o som da comunicação. Tudo bem? Eu tô bem também. E aí, Guilherme Guidetti?
Salve, Rafael Costa, olá, ouvinte fapconiano, nosso segundo programa aqui de 2017.
Olha só que coisa boa, hein?
Quem diria, hein? Esse programa começou em março de 2016. Já está aí caminhando para um ano, né?
É, logo. Teremos logo, uma grande festa com bexigas. O Fernando vai pagar a pizza que tá devendo.
Nossa, Fernando Mariano. Agora é o seguinte, em 2017, se você não pagar essa pizza, você tá devendo pizza pra gente. Vamos ver isso.
Eu peguei o pênalti da final pra ganhar essa pizza e eu tô tá me devendo a pizza.
Vou te falar, viu?
Deixa eu
ouvi dizer que vão pagar essa pizza no final do mês de fevereiro.
Olha só,
gente,
se o Danilo falou...
No carnaval?
Olha!
Eita, nossa!
E o Danilo abriu o áudio pra falar isso, então eu acredito.
Só pra quem estiver aqui.
Então vocês se programem, certo? Já estão sabendo, em fevereiro já venham pra... Quando eu sei que dia, quando começa o calendário?
28, terça-feira, dia 28.
Isso, 28. Grande festa da pizza.
É um mês e... 18 dias.
Exatamente.
Não, só me corrigindo, vai ser no início de fevereiro, antes das aulas começarem.
Não, 28, não é? É
28?
28 de fevereiro.
Eu fiquei sabendo que era no início.
Olha só.
A pizza no início.
A pizza no início. Ok.
Isso, tudo bem.
Isso é importante de lembrar.
Se quiser pagar agora em janeiro já, nós já aceitamos, tá bem? Certo? Como vocês perceberam, temos um grande convidado aqui.
Uma voz grave.
1,85m de altura.
1,85m. Grande convidado.
Que segura. Muito bem.
É uma
Marcelo
honra.
Marcelo Caldeira.
Olha aí.
Muito bem.
Salve. O famoso Caldeirão.
O próprio Caldeirão. Ainda teria um restaurante com esse nome.
Olha,
Caldeira do Batista.
A Caldeira do Batista. Muito bom. Tudo bem, professor?
Tô ótimo.
É uma honra aqui trazer você.
Sabe que a verdade é a honra é nossa. Eu sou um dos fãs ali, né? Eu ouço direto aqui quando tá fazendo a vida.
Sim.
Bem bacana mesmo. Que bom. Obrigado vocês terem me convidado para participar.
Imagina. E foi a ironia no caso é que
eu tava lá ao vivo.
O Thiago, que sempre fala de automobilismo aqui, sempre fala de MotoGP e manda um abraço pro Caldeira, mas hoje não falaremos de automobilismo, Caldeira, olha só.
Não tem problema. Na verdade eu falo um pouquinho ali, depois eu conto uma historinha rápida do Mark Marx.
Tudo bem, pode contar. Não tem problema.
Mandar abraço pro Thiago, né, pra inverter, né?
Isso,
Thiago, tamo junto, hein, meu? Tamo junto, La Juventude.
La Juventude, exatamente.
Muito bem, e hoje o professor está aqui, nosso amigo Marcelo Caldeira, pra falarmos de um tema muito legal, Guilherme.
Ah, um tema que vai ser bom de falar, hein?
Nossa, um tema histórico.
Um desafio pra gente, né, que só ouvimos falar da seleção e aí...
Isso.
Vamos atrás de histórias pra contar e tal.
E também o professor Caldeira, que não estava no momento, mas ele lembra alguma coisinha, né?
Eu lembro algumas coisas bem legais ali desse período, principalmente tem o lado político, que era pesado, tem o lado do futebol, da forma como o futebol foi usado, né? Que foi muito importante. Eu lembro do Maluf distribuindo fusquinhas pro pessoal. 40 anos depois ele ainda não pagou. Por aí vai, eu lembro de um monte de coisinha ali.
Então, bem, você que nos ouve aí, a gente tá falando de futebol, falamos de um período ali de política conturbada, falamos de Maluf entregando fusquinhas. Eu deve estar imaginando que o tema de hoje é justamente a seleção e a Copa do Mundo de 1970, Rafael Costa.
Isso!
Olha aí, uma trilha sonora especialista.
Eita, trilha gostosa de ouvir, né?
Tricampeonato.
Do tricampeonato nacional. E a gente vai contar um pouco do que foi esse tricampeonato, desde o seu início ali, da trajetória. Inclusive estamos fazendo isso, quando a gente decidiu falar da Copa de 70, foi para homenagear o capitão do tricampeonato, que nos deixou, infelizmente, de maneira muito rápida ali, de maneira muito inesperada, no dia 25 de outubro de 2016. O Carlos Alberto Torres, nosso eterno capitão, nos deixou, foi para outro mundo, para outra dimensão. A gente fez a homenagem no programa daquela semana e hoje, mais uma vez, uma forma de homenagear esse grande jogador, esse grande atleta. Aqui a gente falando da principal seleção da qual ele foi capitão.
Isso, a grande seleção de 70, a seleção Canarinho, de Pelé, de Carlos Alberto, de Rivelino.
Sim. Gerson, Tostão.
Gerson.
Piazza.
Piazza, Rio.
Piazza. Adu, acho que foi no gol, né? Durante alguns jogos.
O goleiro. O goleiro, não, o goleiro da Copa de 70 mesmo era o Félix, não era?
Félix. Exato, Leão vem depois. E o Adu, ele tava como reserva, né? Mas ele jogou alguns jogos.
Aqui na fase de grupos ele jogou, se não me engano, ele jogou sim. E aí, você que acompanha, você que gosta da cultura, já passou nos grandes momentos do esporte também, grandes jogos da seleção.
O Sport TV, quando completou um mês do falecimento de Carlos Alberto Torres, passou o jogo contra a Itália na íntegra, cara. Uau. Aquela final foi sensacional. Assistir foi uma coisa única.
Preto assim, e branco, né? Aquela tela quase quadrada, né? Você se enquadrar no campo ali, entender
pois como é essas coisas. Preto e branco pra maioria, porém colorido pro resto do mundo, né? Isso. Porque aqui no Brasil ainda não tinha chegado a tecnologia, mas...
Já estavam testando.
Inclusive, um fato legal, foi a primeira Copa, assim, ao vivo e a cores pro mundo inteiro. Isso. Graças ao satélite Telstar, que é o nome do satélite lançado no espaço na época. Isso. E o nome da bola da Copa naquele ano, da Adidas, foi Adidas Telstar, justamente em homenagem.
Uma homenagem ao satélite.
Sensacional.
Mas alguém derrubava, né, com o pontapé. Na verdade, as emissoras até já geravam os sinais coloridos. Elas internamente, algumas já tinham lá.
A Rede Globo de televisão. Exatamente. Rede de emissoras independentes. E emissoras associadas do Brasil.
As próprias.
Vai pensando. Ou seja, só para traduzir em dias atuais, a Rede Globo, que é a Globo, né? Todo mundo conhece. Rede de emissoras independentes, que era liderada pela TV Record, né? E as emissoras associadas, que eram a Rede Tupi de televisão.
Rede Tupi.
Isso, olha só, hein? Que foi até 1980.
Foi, né? Até 1980.
Sim. Hoje é uma aula de história pra você que acompanha Falta de Quarta hoje, hein?
Nós dois, inclusive, aqui. A gente tá
com certeza. Ó, você que tem medo de ficar de exame, acompanha essa aula, vai ajudar você.
Falta de Quarta também é cultura.
Claro. Bom, e o Brasil, nós vamos falar desde as eliminatórias da Copa, Gui?
Vamos falar desde as eliminatórias, e falar rapidamente das eliminatórias, né? Porque se a seleção chegou na Copa de 70, ela trilhou um caminho até lá. E foi um caminho assim que não teve percalço nenhum, pra falar a verdade, viu? Porque naquela época as eliminatórias eram um pouco diferentes, o formato da disputa. Foram três grupos separados, dois grupos tinham três equipes, um tinha quatro, e o Brasil estava nesse um que tinha quatro, era o grupo B. E ali eram jogos de turno e retorno, né? Primeiro na casa dos adversários e depois na sua casa. O Brasil, no caso, no primeiro turno fez todos os jogos fora de casa, o segundo turno todos no Maracanã. Foram 6 jogos, 6 vitórias, 23 gols feitos e apenas 2 sofridos. Ou seja, ali eles já mostravam que ali ia ser uma seleção que pelo menos trabalho na Copa daria, né?
Que na verdade, se a gente pensar no que é o futebol sul-americano naquela época, só tem a Argentina mesmo, né? O resto não amedrontava de forma
nenhuma. Eu vi que o Peru... teve a melhor época ali do Peru, a melhor seleção foi justamente nessa época, mas eles estavam começando ali, a seleção do Peru despontou mesmo ali em 75, quando ganhou a Copa América, se eu não me engano.
Isso.
Que aí tinha uns jogadores excepcionais, tinha o Cubilla, que eu vi que Cubillas que foi o maior jogador da história do Peru.
Mas é importante destacar também o nome que fez a seleção brasileira chegar até a Copa de 70 no México, que é para orgulho da nossa classe, Guidetti, um jornalista,
João Saldanha,
ele era sensacional.
Que inclusive, ele levou a seleção pra Copa durante as eliminatórias, né, ele que era o técnico da seleção, e ele só não foi técnico da seleção na Copa do Mundo, porque ele resolveu peitar ali o presidente na época, resolveu peitar
o pessoal. Gomes. Como é que chamava o cara, você lembra?
Da
CBF?
Da CBF eu não me
recordo. Puxa, boa pergunta. Eu não vou saber agora, não. Nunes.
O da CBF eu não me recordo, mas o presidente na época ali já era o Médici. Era o Médici.
O presidente da República Brasileira.
Era mais complicado você peitar o Médici do que o da CBD. Já era CBF ou era CBD ainda?
Era CBD.
E o Médici, ele queria que o Saldanha levasse o Dadá, Dário Maravilha, pra Copa, porque tava despontando ali no Atlético Mineiro, fazendo gol pra caramba e tal. E aí o João Saldanha falou que não ia levar. E o João Saldanha já, pelo que falam, tinha ali um envolvimento com o Partido Comunista e tal, não sei o quê.
Verdade.
E aí você imagina na época o que é você peitar ser do Partido Comunista, peitar o presidente, que jeito que ele ia ficar, né?
Eu acho que aí teve que voltar pra casa, volta mais cedo, volta mais rápido. É,
e aí quem acabou assumindo depois foi o Zagallo, né?
E que levou a seleção, que já estava formada, né? Levou pra campanha do tricampeonato.
Vão ter que engolir.
É, exatamente.
Vão ter que engolir. Engraçado, aconteceu uma situação mais ou menos parecida anos depois com o Romário, né?
Com o Romário.
Que o presidente Fernando Henrique Cardoso, né?
Sim.
Foi o presidente Fernando Henrique Cardoso que pediu, junto com todo o Brasil, era um coro uníssono, né? Bonito isso, hein? Uníssono.
Pra levar ele pra Copa de novo.
Pra levar pra Copa de...
98.
E que ele não acabou não indo.
Ou foi na de 2002, que foi teve.
Nas duas ele não foi.
Ele não
foi. Não, na de 98. Na de 98 ele não foi por conta de uma lesão.
É.
Então foi 2002.
Foi 2002.
Teve uma que ele tinha sido cortado porque na eliminatória ele tava fazendo lá, dando a sua urinadinha em cima dos torcedores, tava enchendo os piquás ali no. Acho que foi na Argentina, não foi?
Acho que sim.
E aí ele do hotel lá, os torcedores embaixo fazendo barulho, o pessoal da seleção brasileira não dormir, ele vai lá e faz o seu xixizinho em cima da galera. E ele foi um dos motivos dele ter sido cortado.
Baixinho era complicado, né?
É, jogo, treino é treino, jogo é jogo. O negócio dele era jogo, não queria saber de mais nada.
Você vê que hoje em dia a torcida faz barulho na frente do hotel, com fogos e tal, o pessoal chama a polícia. Baixinho não, baixinho lá e urinava no pessoal que tava lá.
Parei aí, tava
ali. Resolvi a parada já.
Ó, só pra constar aqui. A primeira vitória das eliminatórias foi contra a Colômbia, ali um placar de 2-0, dois gols de Tostão. Tostão foi o grande artilheiro das eliminatórias. Quatro dias depois, o Brasil estava na Venezuela, em Caracas, para enfrentar a seleção da Venezuela, obviamente. E aí, Tostão e Pelé sobraram em campo, foram dois gols do Rei, e o Camisa 9 marcou três vezes, placar 5-0 para o Brasil, em cima da Venezuela. Terceiro jogo também, fora de casa, todos esses jogos fora de casa. Foi no estádio Defensores del Chaco contra o Paraguai, que era o principal adversário do Brasil naquele grupo. E aí eles vinham de duas vitórias também contra a Venezuela, 2-0, e contra a Colômbia, 1-0. Estava empatado em número de pontos com o Brasil. Naquela época, a vitória dava dois pontos até, né? Eu tava vendo isso.
Essa história dos três pontos, ela deve vir acho que uns 20 anos depois, né? Foi muito tempo só dois pontos.
Antigamente eram só dois.
É. E aí o Brasil enfrentou o Paraguai e... Foi até um jogo difícil, apesar do placar, foi 3-0 pro Brasil, mas o primeiro gol só saiu nos 31 minutos da segunda etapa e aí depois deslanchou. Mas foi um jogo complicado. E o primeiro gol foi um gol contra, pra você ver que tava um jogo nervoso, cara. Depois Jairzinho e Edu, que era do Santos também, fizeram os gols aí e completaram 3-0. Aí, primeiro turno, três vitórias na mala, a seleção voltou pro Brasil, pro Rio de Janeiro, onde jogou os três jogos ali restantes, e aí na mesma ordem, Colômbia, Venezuela e Paraguai. E 1-1 o Brasil também foi derrubando. Tostão abriu o placar contra a Colômbia aos 14 minutos de jogo, aí o Orlando Mesa empatou, o Orlando Mesa da Colômbia, 3 minutos depois, e aí... Talvez uma preocupação ali da Colômbia endurecer o jogo.
Mas não.
Né? Tostão fez mais uma vez. Edu, Pelé e Rivelino. Rivelino e Jairzinho fizeram os gols do Brasil. Placar final 6-2. A Colômbia descontou os 44 do segundo tempo com o Galego. Mas 6-2 pro Brasil em cima da Colômbia.
Aê!
Olha só.
Eita! Quem diria, né?
Quem diria?
Muito bem. Todos esses jogos o Capita estava presente.
Sim.
Na equipe.
E aí veio o jogo da classificação matemática, né? Que foi contra a Venezuela. A Venezuela tomou 5 na ida e na volta tomou 6. Não deve ter ficado feliz pra caramba.
Nem um pouco.
Imagina, né? Não. Tostão, que já tinha feito 4 gols naquela eliminatória, marcou mais 3. E aí fez 7 gols naquela eliminatória. Foi o depois no último jogo contra o Paraguai ele acabou não marcando. Terminou com 7 gols. Foram os últimos gols ali de Tostão nas eliminatórias. E o placar foi quanto? Foi 6-1?
Foi
6-0, Marcos. 6-0? Isso, 6-0. 6-0, classificação matemática
certa
garantida.
Resposta.
E aí, último jogo para cumprir tabela contra o Paraguai. A equipe mais difícil daquele grupo. Só perdeu os dois jogos pro Brasil e o Paraguai. E aí, quem fez a diferença no último jogo foi o Rei Pelé, aos 23 minutos da etapa complementar, após rebote do goleiro Raimundo Aguilera e um chute do Edu. Pelé foi mais rápido que os defensores adversários e completou para o gol. E aí, fim de jogo, 1-0 para o Brasil. E o Brasil ia para mais uma Copa com um desempenho
Brasil!
Espetacular.
Um dia, canarinho. Um dia, musiquinha, quem é esse menino com a bola no pé? É o Rei Pelé.
É o Rei Pelé.
É, rapaz.
E um detalhe interessante. Naquela época, não era muito comum, como é hoje, fazer substituições. As substituições eram algo recente, né, no futebol. E aí, durante todos esses 6 jogos, só em 2 jogos o João Saldanha mexeu no time. E em todos os jogos a seleção repetiu a escalação titular. Félix no gol, Carlos Alberto Torres na direita, Djalma Dias e Joel Camargo, a dupla de zaga, Hildo na esquerda, ali o Piazza, que jogava mais de volante, também jogava fazer atrás. E aí no, era praticamente um 4-2-4, que falavam, né? Tinha dois jogadores de meio campo, que era o Piazza e o Gerson, no caso. E aí, Pelé, Jairzinho, Edu e Tostão na frente. Que seleção, hein?
Que seleção. E é importante também lembrar que a garra com que eles foram, tanto nas eliminatórias quanto depois para a Copa, é justificável pela Copa anterior. A Copa de 66.
Foi um vexame também.
Foi um vexame.
De leve, né?
Foi um vexame de leve, mas também teve aquele lance, né? Ah, foi na Inglaterra, a Inglaterra que ganha, uma coisa meio dúbia, você não sabe se foi, se não foi e tal. Meio
estranho.
Né? Fica com aquele atravessado, né? Então, foi com mais sangue nos olhos, como o povo fala, né?
Certamente, foi com essa... Ô, Caldeira, você... A Copa de 70, claro que foi muito mais marcante, mas você lembra desses jogos de antes? Algum detalhe?
Não, eu lembro que como eu nasci em 61, no meio do ano, então na Copa de 66 eu lembro que eu ganhei do meu pai uma bola com a simulação, né, a bola de plástico ali de futebol, com a simulação da assinatura de todos os jogadores que faziam parte dele. E eu acho que no primeiro dia jogando, foi no Natal. E no primeiro dia jogando, já chutamos no telhado e nunca mais viu a bola, nunca consegui decorar. Nunca consegui decorar o nome de todos eles.
Que pena, ia valer uma grana boa hoje.
Nossa, hein?
Mas falar que a gente subiu alguns anos, depois a gente subiu na calha lá, 8 metros de altura, e não achou.
Nossa, pegaram a bola.
Não sei o que aconteceu, acho que derreteu mesmo.
Derreteu, calma. A gente falando de bola, eu queria voltar em um detalhe da bola da Copa de 70. Ela era redonda, como todas as outras, só que ela tinha um diferencial em relação às outras. Ela foi a primeira bola que teve aquele desenho hexagonal, sabe?
Os gomos, né?
Sim, os gomos. Porque antes as bolas eram todas feitas, muito parecidas até com como são as de vôlei, né? Aquelas tiras,
gomos gigantes.
Gomos gigantes. E a Adidas Telstar foi a primeira que teve aquele design diferenciado, né? E acabou se tornando símbolo. Né? Porque hoje, se você vê, sei lá, se você olha em ilustrações e tudo mais, a bola geralmente é desenhada.
O logo do programa é com essa bola.
O logo do nosso programa.
O logo do Falta de Quarto é com essa bola.
É a bola do satélite.
Exatamente.
E digo mais, eu acho que é a bola mais bonita que já teve em Copas. Eu acho.
Eu também, me agrada muito.
Verdade. Adidas, entre em contato com a gente.
Deve ser muito legal.
As bolas da Adidas, não sei, mas as bolas que eram produzidas no Brasil, todas eram costuradas à mão. Era interessante, ali você viu o nó ali da costura.
Era uma coisa...
Eu tive pouca, né? Era caro. A gente fala bola de capotão, né? Era caro. Eu tive, acho que uma ou duas. Uma que eu lembro que eu ganhei no meu aniversário, ela durou também poucas horas. Um rapaz passou ali, dando sopa lá na minha ruazinha, uma ruazinha de 50 casas, e levou embora. A gente achou, era uma época que você ia perguntando nos vizinhos, falava, passou o menino aqui, então a gente chegou até a casa dele, 3-4 horas de distância. Mas era uma coisa bacana você ter uma bola de couro, né?
Status, né? Era couro, né, verdade? Couro,
era uma bola pesada, né?
Uma bola e doía, cara, doía. A gente era moleque, magrelo ali, era...
Na época tudo era pesado, o uniforme, a chuteira, a bola.
Nossa, os jogadores transpiravam horrores com aquele uniforme. Não era nada especializado, dedicado como é hoje. Era um negócio completamente diferente.
Hoje as bolas são costuradas, não sei nem se é o termo certo, mas fechadas a laser até. O pessoal tem toda uma tecnologia diferenciada.
O uniforme é pensado tecnologicamente,
sim,
quer dizer, pela transpiração e tudo mais.
A chuteira é leve, ergonômica, é um termo
correto. Ergonômica.
Ergonômica, é todas as frescuradas, né? Mas que é uma evolução natural, né?
É o gramado, é tudo pensado assim, é outro mundo. Hoje o futebol é completamente outro daquela época, né?
Os cravos eram, você trocava o cravo, né? Era parafusado, né?
Olha só, cravo parafusado.
Hoje ainda tem alguns, mas é mais diferente.
Então era comum as pessoas perderem o parafuso em campo.
Mas isso era na canela de alguém ali.
Nossa, imagina.
O Danilo. Desculpa, eu precisava, eu sempre quis essa vinheta pra mim. Sempre quis essa vinheta pra mim.
Danilo, você tem todo o direito, Danilo.
Nossa, e falando de inovações tecnológicas, a Copa de 70 trouxe novidades que ainda não haviam no futebol, né?
É verdade, não necessariamente tecnológicas, né? Apesar de...
organizacionais.
Apesar da primeira transmissão ao vivo e a cores, pro mundo todo, o satélite Telstar, a bola 9, enfim. Mas também a Copa de 70, ela teve algumas regras que foram testadas pela primeira vez. Por exemplo, o uso de jogador vindo de banco de reservas. Antigamente não era permitido. A Copa de 70 foi a primeira em que foi permitida as substituições. Além da primeira que foi usado cartões vermelhos, cartões amarelos, o saldo de gols como desempate. Antigamente não tinha isso, era marcado um outro jogo, né? Um jogo extra pra fazer o desempate entre as equipes.
Caramba, então a Copa durava muito mais tempo.
Era um problema até pra organização, né? Você não podia, de repente... quase aconteceu na Copa de 70, se não me engano. O jogo ia pra prorrogação, e se terminasse empatado na prorrogação, não tinham pênaltis. Era marcado um outro jogo. E a semifinal daquela Copa, a gente vai falar um pouco mais depois, ela por pouco não terminou empatada na prorrogação. Imagina só você ter que marcar um segundo jogo ali entre Itália e Alemanha, que foram semifinalistas da época, marcar um segundo jogo e aí adiar a final e como que era a logística.
Nossa senhora.
Era uma coisa...
difícil.
Bom, então vamos falar de como foi a Copa, Gui?
Vamos falar da Copa. Isso,
vamos para o México.
Ai, caramba. Adoro a Thalia.
Muito bem. O Brasil estava no grupo 3.
Certo.
Né, que além da seleção brasileira, havia vários... Era um grupo muito temido, Guilherme.
Provavelmente o grupo da morte.
Sim, o grupo de la muerte.
Grupo de la muerte.
Isso.
El grupo de la muerte.
Olha aí nosso espanhol fluente, Danilo.
Muito bem. O grupo tinha, além do Brasil, a atual campeã, a Inglaterra, campeã de 66. Né? Os adversários da final de 62, que o Brasil enfrentou, foram a Tchecoslováquia.
Isso.
Né? E a Romênia.
Que tava ali, né?
Tava de passagem ali, tava passando. Tem Copa, vou lá.
Vou lá, exatamente. Mas aí você vê, tipo...
Curto guacamole e vou pra lá.
Fazendo um paralelo com o que foi a última Copa, tivemos aí o grupo D da última Copa, que foi o Uruguai, foi a Itália, foi a Inglaterra, se eu não me engano, também. Eu não lembro. Uruguai, Itália e Inglaterra.
Só cascadura.
E a Costa Rica. Só que, no caso, a Costa Rica surpreendeu, né? A Romênia não teve a mesma sorte. Caiu num grupo com Brasil, Inglaterra e Tchecoslováquia. Desses aqui, só a Tchecoslováquia não tinha um título mundial, né? Mas já tinha chegado a uma final da penúltima Copa de 62 contra o Brasil.
Era um time respeitável naquela época.
Era um time respeitável. E aí a Romênia caiu nesse grupo e não teve a mesma sorte, a mesma competência da Costa Rica em 2014.
Pois é. Bom, o Brasil enfrentou logo a Tchecoslováquia no primeiro jogo, né, Gui?
Foi um jogo em que a Tchecoslováquia saiu na frente com o gol do camisa 8, Petras. E aí o Brasil conseguiu empatar no primeiro tempo ainda, uma cobrança de falta do Rivelino. O Rivelino tinha um chute muito forte. Como a gente sabe, e aí ele chutou no canto do goleiro. É engraçado que naquela época a maioria das faltas eram cobradas no canto do goleiro, né? Eu não tinha muito o hábito de jogar sobre. Alguns até tentavam, o Rivelino tentou, acho que na...
Acho que a bola não fazia muita curva.
Eu acho que não tinha o comportamento muito... da bola era diferente.
Era diferente, que... não tinha muito... É. E os caras colocavam, às vezes, 7, 8 jogadores na barreira, cara.
Se a bola pega em um ali...
Né, leva junto.
Machucava.
Aí volta, chama a galera toda, aí tem o time inteiro, né? Aí faz o lance e corre todo mundo, vamos, volta!
Rivelino empatou no primeiro tempo, e aí o primeiro tempo terminou empatado mesmo. E aí, por pouco, não foi desempatado no primeiro tempo, porque foi um dos lances, que os gols que o Pelé não fez, né? Que ficaram famosos por ele não ter feito. Um deles foi nesse jogo, que ele tentou surpreender o goleiro, que era o Victor, Ivo Victor, de trás do meio campo, e a bola passou rente ali à trave.
O gol que aconteceu na final da Copa do Brasil de 2016, o
Casares fez.
Pelé não fez. Pelé
não, não, mas foi interessante que a bola foi caminhando pelo espaço, poético, hein? E todo mundo parou a respiração esperando pra ver o que ia acontecer.
Não, até hoje é uma das imagens mais bonitas do futebol.
Eu fico impressionado como que, depois de tantos replays, aquela bola ainda não entrou, cara.
É verdade.
Passam tanto e
vai ser feito ali,
lado. Né? Nossa, cara.
Esse é aquele drible do goleiro que nós vamos falar daqui a pouco, do goleiro do Uruguai. Também que foi sensacional.
Bom, primeiro tempo terminou empatado 1-1, e aí no segundo tempo, o nosso maestro, o cara que jogou muita bola, foi o Gerson, né? Ele fez a diferença, ele deu dois lançamentos assim incríveis. Se você pegar o vídeo e ver, você vai ver que o cara tinha uma visão de jogo e um passe refinado realmente. Um deles foi pra Pelé e o outro pro Jairzinho, e aí o Brasil abriu 2 de vantagem no placar, e depois o Jairzinho, que viria a fazer gol em todos os jogos naquela Copa, foi o furacão da Copa de 70, Jairzinho, ele marcou 2 vezes contra a Tchecoslováquia, foi o único jogo que ele fez 2 gols, no restante ele fez só 1 mesmo.
Era dele o apelido Peito de Aço?
Peito de Aço?
Um desses jogadores de frente era
Jairzinho.
Era Dario Peito de Aço.
Olha, e agora, confesso, cara, confesso que não sei.
Tem que dar uma olhada ali, mas era justamente por aguentar esses piques absurdos ali, né? Eu acho que era o Jairzinho.
É, mas ele era um jogador muito veloz, é. Um jogador muito habilidoso também. Era uma seleção incrível, cara. Você vê assim, era muito diferenciada mesmo. E aí,
Jairzinho era o Furacão?
O Furacão da Copa.
Então se tem o Furacão 2000, ele era o Furacão 70?
Furacão 70.
Muito
Nossa
bem.
Senhora, cadê aquela
Olha,
vinheta maravilhosa?
O 70 era muito melhor que o 2000.
Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Deus do céu.
Furacão 70.
Só o Rafael Costa pra linkar Furacão 2000 e Jairzinho na mesma frase. Vou te falar, viu? Bom, Bora, fim de jogo, Brasil 4-1 na Tchecoslováquia.
Isso. Tchau pros tchecos.
Você lembra de algum detalhe da estreia do Brasil na Copa?
Não, só da ansiedade. Primeiro isso tá assistindo ao vivo, mas a ansiedade de que o Brasil nesses dias ele literalmente parava. Na verdade a gente fala Brasil, mas é o eixo Rio-São Paulo, né?
É.
E Belo Horizonte também chegava ali pro satélite. Mas é, o Brasil parava de você não ouvir uma buzina, você não ouvia um carro, ficava totalmente ligado na televisão.
Parava até porque era muito mais notável essa parada mesmo, o pessoal assistir, porque era um período conturbado, né? Era um período ali de ditadura, e aí todo mundo fala que o governo usou muito bem ali a Copa pra...
Foi um período muito complicado.
Dá pra falar horas sobre isso, acho que a gente sairia um pouquinho do assunto, mas um dos motivos é esse. O outro é que existiu toda uma campanha para redimir o brasileiro, né, desse complexo de vira-lata, né, que sempre faz assim, a gente é dependente em várias situações, mas em relação ao futebol a gente dormia.
O apelido então, dado por Nelson Rodrigues, né, o complexo Rodrigues. De vira-lata.
Grande Nelson Rodrigues.
Grande então, Nelson Rodrigues. Era fantástico porque ao mesmo tempo que você tinha isso, você ia nos lugares públicos, você via nas paredes, por exemplo, banco, posto de gasolina, os cartazes com procura-se, né? Os procurados.
Né?
E eu lembro, meu pai tinha um posto de gasolina aqui, ele conseguiu fazer a família toda por causa desse posto, aqui perto da rua, na Casimiro da Rocha. E era todo envidraçado, né? Esse posto de gasolina. E eu lembro que você chegava lá e a gente indo maravilhosamente bem no futebol, mas você chegava todo dia lá no posto de gasolina e a polícia tinha mandado pregar mais um cartaz com 60 rostos, mais ou menos.
Nossa.
Então chegou uma hora que tinha uns... Começou com um cartaz com quatro pessoas, de repente tinha 10 cartazes, a três talvez, com mais ou menos uns 50 rostos em cada um, quer dizer...
Muita gente.
Então, ao mesmo tempo que você tinha uma euforia absurda por causa da seleção, você tinha uma verdadeira caça aos que não concordavam com o governo.
Fora que também a mídia da época também ela foi muito bem utilizada e se deixou utilizar também nessa época. Uma porque o futebol era uma paixão nacional, fato. Eu sou contra um pouco ao que dizem do ópio do povo. Não, porque não foi forçado. As pessoas não foram forçadas a gostarem de futebol. Mas elas já gostavam de futebol naturalmente. Então, casou a paixão com a vontade de impedir, a vontade de censurar da ditadura militar. A gente vinha de uma censura braba também já nos meios de comunicação geral, de 68, AI-5, enfim. E em 70 calhou, né? Justamente desse investimento em tecnologia, em transmissão, para cada lar brasileiro ter um aparelho de televisão e sintonizar a Copa do Mundo ao vivo, a primeira ao vivo da história das transmissões. Então, quer dizer, tudo confluía, né, a favor ali do regime. Né? Mas, enfim.
Se você pensar também, aí saindo um pouco da política, mas pensar no esporte, a cidade de São Paulo, as capitais, elas ainda tinham grandes espaços vazios. Então você tinha áreas onde tinha campos de futebol, assim, de várzea, muito espalhados. E o futebol era o esporte mais barato. Colocou dois pau em pé e um pau em cima, você já tem a tua trave.
Ainda hoje, né?
Quando tem mais espaço, né?
Às vezes dois chinelos já ajudam também.
Já resolvia.
É.
Então eu lembro, por exemplo, onde é o Shopping Eldorado, ali na Marginal, a gente chama de Areião, tinha uns 10 campos de várzea muito grandes nessa época, na década de 70, e eles tinham vários espalhados pela cidade. Então o futebol era uma coisa que vivia-se, muito mais gente praticava futebol do que hoje em dia. E era o esporte mais fácil de praticar, uma bola qualquer resolvia a parada.
Bola de meia resolvia a parada.
Na parte esportiva, na parte desportiva, bons tempos, né?
Bons tempos, na parte esportiva, sem dúvida. É porque foi foi o que hoje chamam de futebol arte, mas que de arte na época não tinha nada, porque era futebol. Simplesmente futebol, ponto. Mas segue aí, Guidetti. O que mais que a gente viveu
aí nos anos 70? Essa seleção fazia ser fácil o futebol.
Parecia, né? Parecia, era uma coisa impressionante.
O segundo jogo do Brasil foi contra os campeões, Gui. Os atuais campeões da época, que era a Inglaterra.
Exatamente, uma seleção forte e um jogo também que ficou marcado aí por um lance muito, muito milagroso, né? A seleção da Inglaterra tinha o capitão Bobby Moore, que acabou sendo eleito para a seleção daquela Copa do Mundo. Tinha o Sir Bob Charlton também, que fazia gols a rodo, assim. E a muralha Gordon Banks, inclusive o goleiro inglês, nessa partida, fez aquela que foi considerada a maior defesa de todos os tempos, Rafa. Após uma jogada de Jairzinho pela direita, o Jairzinho recebeu, conseguiu colocar na frente, levou para a linha de fundo, cruzou a bola, e aí a bola foi cair na cabeça de quem?
Pelé!
Grande Pelé. Pelé que subiu, ele cabeceou como manda o figurino, né? Desde sempre, ele pulou consciente ali, viu a bola vindo, cabeceou pro chão ali pra pingar próximo da linha do goleiro. E aí o Gordon Banks, ele tava na primeira trave, Jairzinho cruzou, e aí a bola muito rápida pra área, né?
O Pelé cabeceou no contrapé.
Ele cabeceou pro canto que o Gordon Banks realmente estava indo. Só que foi uma cabeçada muito... O cruzamento foi rápido e a cabeçada foi forte. E pro chão. O Gordon Banks, ele conseguiu sair da primeira trave, vir correndo, e aí ele eu imagino que seja algo até quase mecânico que ele faz ali, automático, né? A bola vindo, ele pulou e naquela fração de segundos ele tinha que ver onde a bola ia subir, porque ela pingou no chão e qual altura ela ia subir. E tentar tirar ela dentro do gol. Ele fez uma defesa sensacional, sensacional.
Parecia mais um jogador de vôlei, né?
Ele
tira direitinho ali a bola. E é realmente milagroso, mas parece que naquela época o futebol era um pouco mais lento. Eu não sei, assistindo hoje em dia, eu acho que a bola rolava mais devagar, as pessoas não espremiam tanto, o jogo não era tão marcado, você tinha um pouco de espaço para correr, não, parar.
Isso é uma verdade.
A jogada, né? Então é bem diferente do futebol de hoje, que é...
Pique, mais pegado, né?
A própria bola, pelo material que ela tinha, não rolava tão rápido como as de hoje rolam assim tão naturalmente. Só que justamente por ser um futebol mais lento, isso eu concordo realmente que era uma coisa mais cadenciada, um jogo mais pensado e tal, não tinha tanta aquela pressão da marcação, justamente por ser um futebol mais lento e esse lance, acho que pros padrões da época ter sido um lance, acho que até mais rápido... Acho que até, de certa forma, agrega mais valor a...
Lógico.
Agrega mais é chega a ser clonado, porque agregar menos não existe, né?
E era difícil, né? Fazer uma defesa daquela, com um tijolo daquele que foi pra cima do goleiro.
Nossa senhora.
E a bola passou por cima do gol ainda. Nossa, foi um lance... Mas isso não salvou a Inglaterra.
Pena pro Gordon Banks que o Jairzinho fez um gol naquele jogo, né? Foi 1-0 aquele jogo. Se eu não me engano, foi uma bola que ele matou no peito, assim, na saída do Gordon Banks, e ele chutou forte. Eu não lembro se foi lançado ou se a bola acabou sobrando pra ele. Mas ele dominou ali e chutou forte no canto superior direito do Gordon Banks.
Mais um gol do Furacão 70.
Mais um gol do Furacão 70.
É.
1-0 Brasil em cima da atual campeã. E aí era o jogo mais complicado mesmo da chave do Brasil.
E na última partida da primeira fase, o Brasil enfrentou os romenos.
Os romenos, eles até tentaram engrossar o caldo, né? O Brasil fez teve na frente do placar, abriu 2 de vantagem, né? Gol de Pelé, 2 vezes. E aí a Romênia até diminuiu o placar com o Dumitrash, que era o camisa 9.
Como que é o nome dele? Como é que é?
Dumitrash. Eu falo o romeno fluente, enfim.
Certo, resposta.
Aí,
quem que é o outro que fez o gol aqui?
Foi o Dembrovski.
Dembrovski.
Isso, Dembrovski. Só que aí quando ele fez o segundo gol da Romênia, o Brasil já tinha feito o terceiro com o Jairzinho. E aí...
Poliglota.
Tá, você não viu nada ainda. Daqui a pouco eu vou falar o nome do goleiro do Uruguai.
Sensacional. É.
E aí o Brasil acabou vencendo por 3-2 essa partida e aí carimbou a sua vaga para as quartas de final daquela Copa maravilhosa que estamos falando aqui.
Então, e na Copa de 70 eram menos times, não tínhamos oitavas de final.
Então,
na fase de grupos fomos direto para as quartas de final, onde o Brasil enfrentou o time sul-americano, o primeiro da sequência.
Né? A gente acabou falando do Peru aqui anteriormente, né? Mais cedo aqui no programa. E
cuidado,
que
cuidado.
É, porque
o Peru tava subindo.
É. O Peru tava.
O Peru tava subindo nessa época.
O Peru ascendente.
Exatamente.
E realmente subiu e chegou, acho que no ponto mais alto. Assim, nunca o Peru esteve tão grande, né, na sua história, ali na década de 70. Né? Se classificou em segundo lugar no grupo 4 E aí um jogo que foi muito até parecido com a história do jogo da Romênia. O Brasil abriu 2 de vantagem, o Peru diminuiu a vantagem, não o seu tamanho. E aí o Brasil fez o terceiro, fez o quarto, né? O gols de Rivelino, Tostão 2 vezes, Jairzinho, Galardo, quem fez o gol do Peru, ele jogou pelo Palmeiras, fez parte da academia do Palmeiras. E o segundo gol do Peru foi de Cubillas, que foi considerado pela FIFA um dos 50 melhores jogadores do século XX.
Cubillas?
Cubillas.
Cubillas fez o gol do Peru?
Cubillas fez o gol do Peru.
Rafa, não.
Não, não, Rafa. Não falei nada, só tô não, perguntando não. Quem fez os gols aqui. Galhardo e Cubillas.
É, exatamente. Cubillas. E aí, 5 anos mais tarde, depois da Copa de 70, em 75, o Peru conquistaria a Copa América.
Tá
com
vendo?
Com esses jogadores aí
com que Cubillas.
Marcaram.
Tá. E na semifinal, o Brasil, aí sim, fomos surpreendidos novamente.
Fomos surpreendidos.
Como diria Zagallo.
Aí um jogo já mais tenso, creio eu. Não sei como que foi visto isso na época, mas por ser o Uruguai, que já naturalmente é um rival sul-americano, e aí ter aquele na garganta ali, engasgado, a Copa de 50, eu acho que foi um...
Ah, rolou uma vingancinha.
Certeza.
Ah, com certeza.
Seria mais ou menos se a gente enfrentasse a Alemanha na próxima Copa, cara.
Isso ou Média 8 Espartanos, né?
É, Média 8 Espartanos. E aí, já na semifinal. E aí, Caldeira...
Eu diria que tem a chance de novo a gente tomar outro de 7.
Hoje
tá no atual momento, não é uma coisa boa você encontrar com a Alemanha.
Talvez se esperarmos 20 anos, né? Como foi aqui o...
Se levar um tempo, maturar o time, aí talvez. Eu acho que melhora. Talvez porque fique. Nesse agora, momento, melhor não.
É, que eu me lembro, eram 4 grupos, né?
Se não me engano, sim, 4 grupos.
E a gente tinha só 16 equipes.
4 times.
Era uma Copa diferente, né? A gente tá acostumado com essa Copa hoje em dia com 24.
32 equipes.
Exatamente o dobro, né? Então, verdade. Só que a logística era diferente, a quantidade de estádios era diferente ali. Você acabava aos poucos conhecendo ali, os poucos, acho que eram 3 ou 4 estádios só que foram usados, né? E você começa até a conhecer. Tem uma hora que você conhece até aquela pessoa. Era bem bacana, era bem diferente
o formato mesmo, né?
É, era mais fácil de você entender o campeonato, né?
Tem uma fala do Garrincha, se não me engano, na Copa de 58. 58? Não me lembro se foi 58 ou 62. Mas que a Copa, se aqui já tinham poucos jogos, poucas partidas, em 58, 62 tinham menos ainda. E aí o Brasil fez os jogos que tinha que fazer, foi campeão e tal. E aí o Garrincha virou e falou assim, nossa, mas não tem nem retorno nesse campeonato? Meu Deus do céu. Falando assim logo da Copa de 70. Dele, né?
Grande Garrincha.
Grande Garrincha, do gênio das pernas tortas.
Gui, conta pra gente como é que foi a semifinal com o Uruguai.
Então, vamos falar da... Você lembra alguma coisa desse jogo, Caldeira, especificamente?
Acho que não. Talvez eu, ouvindo você falar, eu me lembre de alguma coisa.
Bom, vamos lá. Semifinal, como falamos, um jogo cheio de rivalidade, 4 títulos mundiais dentro de campo. A reedição da Copa de 50, Brasil e Uruguai, só que dessa vez não teve maracanazo, não teve nada. Apesar do Uruguai sair na frente, né? Acabou ali no chute de longe, numa falha da defesa brasileira. Acho que o Félix. Félix não, Clodoaldo. Clodoaldo foi querer sair tocando ali atrás e acabou errando o passe. E aí a defesa do Brasil toda aberta. 2 jogadores do Uruguai, o gol livre. O Félix tentou sair no desespero. Gol livre, gol do Uruguai, 1-0. Né? Aí deve ter batido um sustinho.
Mas não estamos no Maracanã, então não vai ser Maracanã.
O Brasil já treme na base quando já faz um. Pronto, nossa, já desestabiliza o time.
Né? Com 1-0 no placar. Deu a oportunidade da gente fazer a vingança da maneira que tinha que ser, porque em 50 perdemos de virada pro Uruguai, né? E aí o Brasil correu atrás do prejuízo aí com gols de Clodoaldo, Jairzinho e Rivelino, mandou a equipe uruguaia para a disputa de terceiro lugar, que acabou disputando com a Alemanha Ocidental. Né? A Alemanha acabou vencendo a disputa de terceiro lugar, mas aí a vingança estava feita, né? Tava...
Aê!
Chupa o Uruguai!
Você só não falou o nome do goleiro.
Não, vou falar isso agora.
Teve aquela jogada.
Vamos lá, fala o nome do goleiro.
Não, eu falo. Pra quem não sabe, a semifinal da Copa de 70 terminou 3-1 pro Brasil, mas poderia perfeitamente ter terminado 4, porque foi mais um dos gols que Pelé não fez. Teve 2 jogadas interessantes do Pelé nesse jogo. Uma foi em uma reposição de bola do goleiro do Uruguai, o Mazurkiewicz. goleiro uruguaio, não, apesar
de ser. Qual é o nome dele completo no RG aqui?
Ladislau Mazurkiewicz.
Ah, você pode falar mais rápido que eu não tenho nome.
Ladislau Mazurkiewicz. Fica mais rápido. Quer que eu fale pausadamente? Quer que eu solete?
Não, soletra é fácil.
O goleiro do Uruguai foi tentar repor a bola em jogo.
Quem?
Mazurkiewicz. Ladislau Mazurkiewicz. Ele foi tentar repor a bola em jogo e aí no lançamento que ele deu, a bola acabou vindo pro Pelé. Ele saiu jogando errado, a bola no alto pro Pelé e ele ali um pouco fora da meta dele, né? O goleiro. Pelé pegou de primeira ali de longe e ia ser um golaço, porque foi uma pancada pro gol, mas o goleiro do Uruguai, o Mazurkiewicz, ele era realmente um goleiro muito bom. Tanto que ele foi o goleiro da seleção da Copa de 70, né? Teve o All-Star da Copa de 70, ele foi eleito
o goleiro. Ele foi o goleiro eleito.
Isso.
Nossa, tinha seleção na Copa de 70 já?
Tinha, daqui a pouco a gente fala quem foram aí os grandes
jogadores.
E aí o Pelé tentou essa primeira graça aí contra o goleiro do Uruguai. Não conseguiu. Aí, minutos mais tarde, um lançamento ali na entrada da área, Pelé vindo de um lado, Mazurkiewicz vindo do outro, a bola vindo entre os dois ali. Pelé deu um jogo de corpo, ameaçou pegar na bola, não pegou. A bola passou por um lado do goleiro sem o Pelé tocar nela e o Pelé passou do outro correndo. E aí o gol ficou... Eu não vou falar que ficou livre porque tinha um zagueiro ali atrapalhando.
Ficou quase livre.
Ficou quase livre. E aí o Pelé ali tentando tirar do goleiro, né? Do goleiro não, do zagueiro. Acabou tirando um pouquinho do gol e a bola passando centímetros também. Um lance até poético também, né? Você ficar lembrando aquela bola que você fala, meu Deus, que golaço, e ela vai passando devagar.
São esses dois. Esse do meio do campo e esse lance, que são dois memoráveis. Sempre que aparece na televisão falando da Copa de 70,
aparece
esses dois lances de Pelé. Os gols que Pelé não fez, esses dois gols.
Marcado, ficou mais marcado
tá
até que os
viu?
Gols que ele fez.
Tá vendo? Ninguém vê o bom. O povo só vê o que não deu certo.
Só lembra do professor chato.
Só lembra disso.
Senti uma cobrança aí. Senti um ressentimento agora.
Imagina.
Passado final de semestre.
Senti um ressentimento. Sou amigo de todo mundo.
Isso é bom. Daqui a pouco o negócio começa.
Mas é interessante, porque o Pelé evitou o drible da vaca sem a vaca, né?
Sem a vaca, exatamente.
Inventou com o Ladislau.
Inventou, talvez, o drible do Brejo.
Mas o que vi.
Lá do lado.
Exatamente. Então,
Danilo, o que o goleiro deve ter pensado em espanhol quando o Pelé tentou chutar nele, fazer o gol nele?
Bueno, yo puedo hablar ahora.
Não puedo hablar.
Ah, sí, puedo. Certamente foi isso mesmo.
Foi isso que ele pensou. O Brasil Pelecito. Passou pelo Uruguai. E a Alemanha e a Itália disputaram uma outra semifinal.
E fizeram um jogo assim de arrepiar. Foi considerado o jogo do século. A Copa de 70 foi uma Copa muito legal, né, cara? Você para pensar assim: tinha o Brasil de Pelé, e aí teve a defesa do século, e aí teve o jogo do século. O que, que não teve nessa Copa? Não teve cartão vermelho. Apesar de ter sido, né, o
instituído.
Não foi usado.
Tava doido pra usar,
não foi. E olha que você vê lances assim.
Oportunidades talvez não faltaram.
Não faltaram. Mas aí uma amarelinha ali, o juiz já. Experimentando isso de não levar o jogo aqui, né, com amarelinho e tal, nenhum vermelho foi dado. E aí o jogo do século foi exatamente na outra semifinal entre Itália e Alemanha Ocidental, Alemanha ainda dividida na época, né, Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental.
Deixe
e aí a Azurra saiu na frente.
Eu fico
apaixonado pela sua voz.
Ai, nossa.
Então, mas voltando aqui.
Você provoca, só pra tocar música.
É óbvio, eu adoro.
Fala, Zé.
Eu adoro essa.
Gente, o Guilherme está mentindo.
Vamos falar aqui do jogo do século.
Segue.
A Itália saiu na frente no comecinho do jogo, se não me engano, 8 minutos de jogo, algo assim. Saiu na frente e aí passou o jogo inteiro. A Alemanha buscando empate, não vinha. E aí, até que nos acréscimos, a Alemanha empatou.
E mandou o jogo para a prorrogação.
O jogo foi para a prorrogação. E aí o que eles não fizeram durante o jogo todo, foram dois gols apenas na etapa normal, fizeram na prorrogação, porque na prorrogação, e ali já no formato que a gente conhece, dois tempos de 15 minutos, saíram 5 gols.
Olha, guardaram tudo pro final.
A Alemanha saiu na frente ali na prorrogação, virou o jogo, né, com Gerd Müller que foi... O artilheiro daquela Copa.
Müller não.
E por muito tempo o artilheiro das Copas, né? De todas as Copas.
Por
muitos anos foi artilheiro das Copas. Fez 2-1, mas aí a Itália empatou mais uma vez. E aí vira no jogo. A Itália virou o jogo pra 3-2, tudo isso na prorrogação, gente. Vocês vão imaginando aí. A Itália virou o jogo. Aí, pro final ali também, Gerd Müller empatou mais uma vez.
Não, Müller não! Virou passeio!
O jogo já tava ali se encaminhando pro final, a Itália comemorando a revirada do jogo, né? E a vaga na final, já pra... porque você não espera que vai sair muitos gols assim em poucos minutos.
Nem prorrogação ainda por cima, não espera mesmo.
Jogadores cansados e tudo mais. E aí Gerd Müller empatou 3x3. E aí quando todo mundo pensava, nossa, esse jogo vai ficar empatado, tinha a televisão, tava passando replay ainda do gol do Gerd Müller. E aí a Itália, de maneira heróica ali na saída de bola, tocou ali pra esquerda, a jogada veio. E aí Gianni Rivera fez o gol da vitória italiana. 4x3 para a Itália, uma partida emocionante, que ficou também marcada por uma imagem assim simbólica, que foi
marcante.
O grande zagueiro Franz Beckenbauer jogando com uma tipoia em seu braço direito? Braço de... Eu não lembro que braço que era.
Creio que foi o direito.
Acho que foi esquerdo.
Posso estar errado.
Acho que foi esquerdo, mas enfim, um dos seus braços com uma tipoia porque ele deslocou a clavícula num lance ali do jogo.
Nossa.
E aí ele jogou com o braço aqui parado mesmo, imobilizado, semi-imobilizado pela tipoia. E aí o último lance do jogo, depois que a Itália fez o gol, na saída ali do desespero, foi o Franz Beckenbauer quem puxou o ataque ali, a bola vindo pra frente, ele puxou pro meio, tocou, passou pra receber, ele recebeu a bola na entrada da área, tal, tentou ali articular a jogada, a Itália recuperou e aí o juiz acabou o jogo.
Ele gritou, vem me dar uma mãozinha aqui, mas
não tinha como. Ele falou, eu tô aqui imobilizado.
Vocês sabem, agora eu me lembrei, você falou de replay. Essa foi também uma outra novidade tecnológica na Copa de 70, a estreia do replay.
O replay.
Verdade. O replay começou em 70.
O repete e o replay.
Aqui no Brasil era repeteco.
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 Pois é, nós temos o nosso, mas ele já foi criado há muitos anos atrás.
Olha, que fantástico.
Era um aparelho, pensando no equipamento, era uma máquina que pesava uns 500 quilos, né? A fita tinha 5 centímetros de largura, assim, era uma coisa bem precária. Você voltava, você cortava, inclusive, para fazer os melhores lances e tudo mais, você tinha que cortar a fita e emendar ela com durex.
Nossa, olha isso, cara.
Era artesanal, era um negócio maluco.
Quando o pessoal hoje em dia escuta de cortar vídeo, pensa que cortar o vídeo na edição, pensa que é uma expressão assim meramente,
não, sei lá, ela vem dos primórdios.
Era literal mesmo. Até porque já tava começando uma evolução, estavam saindo do filme e indo pra tecnologia. É uma tecnologia também antiga pra caramba, vocês não conhecem também.
A partir do satélite tudo mudou.
Quadruplex.
Quadruplex.
Iniciou o quadruplex. Era a fita de
duas polegadas.
Olha só.
Pesa uns 11 quilos, eu acho que ainda tem uma em casa. Pesa uns 11 quilos. Um carretelzão, quase um pneu de carro.
Aliás, boa parte do acervo, só para um parênteses, só para depois a gente voltar. Boa parte do acervo de televisão é em quadruplex. É nessas fitas gigantescas e tal.
Tamanho da tela, quase.
Só praticamente. Eu sou leigo aqui de jornalismo, né? Eu tô me sentindo aqui um pouco excluído, mas só me tirar uma dúvida. Tem aquela vinheta da Rede Globo de televisão que é o baú do esporte, assim, e tal. E aí a vinheta geralmente é justamente uma prateleira cheia de filmes. É esse filme?
É aquela lata. É uma lata de quadruplex, aquela lata que aparece é uma lata de quadruplex. A TV começou, não tinha memória, né, porque era tudo ao vivo, era gravada em filme, era registrada em filmes, e depois, quando veio o VT veio a partir da invenção do quadruplex.
O primeiro sistema que você tem a possibilidade de gravar, recortar, fazer montagem, então, quando chega no Brasil, acho que é 59, o Chico Anísio era um que já fazia humor, que ele achou fantástico. Assim, poxa, eu posso contracenar comigo mesmo, né?
Olha
só. Ele podia fazer todas as cenas de um lado, vestindo uma roupa, um personagem, aí ele gravava todas do outro lado, recortava na tesoura, na gilete e emendava tudo ali.
Sensacional.
Era uma novidade pra época e algo revolucionário. Revolucionou mesmo a televisão, porque a televisão, como conhecemos, ela mudou. A partir do videotape.
A frase do Faustão é em cima disso, né?
Quem sabe faz ao vivo.
Senão você recorta tudo.
Exatamente. Bom,
enfim, chegamos à decisão da Copa de 70, Guilherme.
Sim, senhor. A Uruguai e a Alemanha disputaram o terceiro lugar, a Alemanha saiu vencedora. E aí, Brasil e Itália fizeram um jogo que foi até equilibrado, né? Só que aí no final, a gente assistindo o tape da partida e tal,
não é pro cheiro.
Você percebe que o que faltou, na verdade, e aí pode ter sido em função da semifinal que disputou a Itália, que foi pra prorrogação e foi um jogo ali mais na raça, cansativo, faltou físico no final pra Itália. Você percebe que o Brasil fisicamente estava sobrando em campo. Se o Brasil já tinha um bom conjunto ali, né, tecnicamente, quando sobrou fisicamente, não deu pra seleção da Itália, né? E aí a seleção canarinho saiu na frente com Pelé, 18 minutos do primeiro tempo, uma bola que vem da esquerda, cruzada, se eu não me engano, Acho que foi o Rivelino que cruzou. Rivelino cruzou na cabeça de Pelé, aquele gol que falam que foi uma cabeçada perfeita também, que ele sobe no tempo perfeito e cabeceia ali no canto.
Que gol chance, bonito, né? Gol
parece
bonito.
Um canivete, né? Ele arma e...
É, exatamente. Pelé, né? O corpo exatamente.
Ali no abdominal ali. É bem bacana.
Foi uma imagem bonita de ver, né? Uma imagem legal de ver.
Isso sem um adendo só, porque também que lindo estava o estádio em Guadalajara. Que recebeu a final da Copa do Mundo.
É o estádio Azteca.
Estádio Azteca.
Azteca, isso.
Que lindo estava aquele estádio.
Lindo, lotado, é realmente.
Lotado, jornalistas sentados ao lado do campo, assim, bonitinhos, assistindo o jogo, assim.
E a torcida toda. E a torcida mexicana também, junto com a torcida brasileira, ali apoiando o Brasil.
É, o Brasil já tinha conquistado ali toda a torcida que não fosse italiana. Acho que praticamente todo mundo ali torcia pro futebol brasileiro, né? E aí, o Brasil saiu na frente com o Pelé. Só que aí, 20 minutos depois, Boninsenha empatou a partida. E aí, o primeiro tempo terminou 1-1 empatado. Uma final tensa, uma final, como disse, equilibrada. Enquanto a Itália conseguiu ali fisicamente emparelhar para o Brasil. Só que aí, no segundo tempo, veio o diferencial, né? Veio o físico realmente que contou, né? E aí, o Brasil marcou mais 3 vezes no segundo tempo. Primeiro com o Gerson, num chute ali. Ali foi o caminho que o Brasil precisava para deslanchar, porque o Brasil estava pressionando, estava ali em cima da Itália. A Itália pouco levava perigo, às vezes subia para ataque. E aí numa bola ali que o Brasil tentou uma jogada, acabou o Gerson pegando a bola ali, limpando a marcação e ali pouco para trás da entrada da área. Ele bateu de esquerda, bateu forte no canto esquerdo do goleiro. E aí a bola entrou no cantinho ali, um chute muito forte do Gerson que... Foi se o Pelé foi o rei, o Gerzinho foi o furacão, o Gerson foi o maestro daquele time. Era um passe que você até vê hoje em dia, mas que pra época era uma coisa assim sensacional, cara.
Realmente algo. É uma coleção de imagens que entraram pra história, né? Pra história do futebol, pra história dos mundiais. É realmente um futebol que hoje a gente, lamentavelmente, não vê tanto.
Não, né? O futebol em si mudou muito. Né? Mas que bom seria se ele não tivesse mudado tanto, talvez, né?
Porque verdade.
Eu vejo esses lances, eu imagino pra quem assistia na época, eu vejo esses lances hoje, assim, na internet, na televisão, quando passa, e eu fico com vontade de ter vivido aquilo, cara.
Você ia assistir esse lance com 3 narradores no mesmo sinal, sabia?
No mesmo sinal?
Exatamente, porque assim...
Invadia, né?
Não invadia, eu vou te explicar a história. Como eu disse, as emissoras que transmitiam eram as 3 redes de então. A Rede Globo, a Rede de Emissoras Independentes, a REI na época, e a TV Tupi, a Rede Tupi. E cada uma mandou um representante. Geraldo José de Almeida, João Saldanha, ele transmitiu.
Olha só.
E o Fernando Solera, exatamente. Grande Fernando Solera. E naquela época a tecnologia era muito limitada. Então só existia um sinal de vídeo e um sinal de áudio pra todo mundo. Então, quer dizer, os três narradores se revezavam na locução. Narrando o gol. Quer dizer, se você assistisse pela Tupi ou pela Globo ou pela Record, você veria a mesma imagem com os mesmos narradores.
Ô, louco.
Então você
não sabia.
Você teria não teria diferença nenhuma. Só ia ter alteração, porque ele literalmente passava o microfone pro colega. Ele passava o microfone pro narrador.
Eu pensava que era uma mudança da própria emissora, que começava um primeiro tempo e depois o segundo tempo fazia o outro. Até tinha um pouco disso.
Um de uma emissora. É interessante também lembrar que os estádios demoraram para se adaptar para jogos de futebol. Né?
Verdade, era uma precariedade.
Então estava com os três na mesma cabine, independente de qualquer situação, você teria que estar com os três na mesma cabine. Tinha pouquíssimas cabines, o negócio era apertado.
Então, a questão que eu falei de invadir, no caso, é porque vendo alguns vídeos e tal, fazendo uma pesquisa aqui pro nosso programa, eu percebi aí narrações, eu vi narrações em vários idiomas e tal. E aí, não entendia nenhum, claro, mas.
Não, mas você é fluente em vários idiomas.
Não, em romeno só. Romeno eu entendia perfeito. Mas eu não sei nem se existe o idioma romeno, eu tô falando aqui, mas sabe, existe. Obrigado, professor. E aí eu percebi que na narração, tanto era a proximidade dos narradores, que o cara que tava gritando do lado, na cabine do lado ali, ou na mesma cabine, invadia o áudio do outro.
Existia esse problema também.
Era uma coisa assim.
Existia esse
e às vezes não falava nem o mesmo idioma, então ficava mais engraçado ainda, né? Porque você, um falava uma coisa, o outro falando que você não entende, enfim.
E fora você ouvir o estilo de narração, né? Porque as narrações mudam, né?
Muda muito.
De país pra país, de de locutor para locutor. Então, quer dizer, você vê um mais animado, outro menos empolgado, um gritando, outro...
Tem o que não grita.
Tem o que não grita.
Eu vou o nome eu não vou ter, mas tem um lembrador que fala Brasil 2, fulano 0, ele não grita gol. Me fugiu o nome dele agora, infelizmente.
Tem uma coisa interessante, um aspecto interessante em relação ao Gerson. Ele virou ficou tão mítico, né, nessa Copa, que quando anos depois ele vai fazer um comercial de cigarro, né, e ele fala: ah, eu gosto de levar vantagem em tudo, né? E aí eles apelidam como Lady Gerson. Talvez hoje em dia as pessoas ouçam a expressão, não sabem que tem
nem
a
ver, sabe por quê,
com esse jogador, que foi um dos grandes jogadores responsáveis pra gente ter ganho a Copa, né? E aí pelo lado ruim, né?
Ficou tristemente marcado por isso.
Eu gosto de levar vantagem em tudo.
Mas não apaga o que ele fez pela seleção.
Não, de forma alguma. É até maldade, né? Pensar apenas em relação a esse comercial e não em relação ao que ele fez com o futebol.
Eu até conheci essa história do comercial dele, dessa fala dele e tudo mais. Só que mesmo a gente, às vezes, que costuma ver a certa maldade, até na mídia mesmo, nós aqui somos parte dela, né? Ainda que não da grande mídia. Mas a própria mídia não trata o Gerson dessa maneira. Quando fala-se do Gerson, ele fala sempre: nossa, o cara que tinha... Todo mundo fala assim, quando o zagueiro quer dar um lançamento pra frente, fala: pensa que é o Gerson. Então o Gerson realmente fez uma excelente carreira e tem bem lembrado pelos torcedores, pelos jornalistas, enfim.
É isso aí. Estamos em 2-1 pro Brasil, Guilherme. Só pra contextualizar pra você que tá acompanhando o Paulo.
É que a gente faz vários parênteses, que é muito gostoso falar, né?
Exatamente. Sim.
Mas aí 2-1 pro Brasil e aí deslanchou, porque a Itália praticamente morreu no jogo. E aí mais um lançamento pra área, aí eu não vou lembrar quem deu esse lançamento pra área, lembro que foi na cabeça de Pelé. Pelé cabeceou pro segundo pau, e aí Jairzinho, que estava ali entrando na área junto com a marcação, ele só não entrou com bola e tudo ali porque ele não conseguiu continuar correndo pro gol, porque a bola pingou na frente dele, ele tentou chutar de todas as maneiras, ele fala que ele bateu meio que de canela. O chute que ele tentou dar mesmo, ele passou no vácuo, mas o importante é que a bola entrou.
Gol do
Brasil. 3-1, Jairzinho, o único até então que fez gol em todos os jogos de uma edição da Copa do Mundo. Aí um feito marcante. E ele jogou muita
cadê
bola.
Cadê o Close? Cadê o Miller?
Cadê Miller? Cadê até o próprio Ronaldo, né?
Cadê o Ronaldo? Cadê o Ronaldo?
O Ronaldo, em 2002, ele quase repetiu esse feito. Ele só não fez o gol contra a Inglaterra nas quartas de final.
E foi o Ronaldinho Gaúcho.
Foi um do Rivaldo e um do Ronaldinho Gaúcho. Ele fez gol contra a Turquia, fez gol contra a China, contra a Costa Rica, contra a Bélgica, não fez contra a Inglaterra, fez contra a Turquia de novo, de biquinho, e fez dois na final.
Nossa, que gol de biquinho.
Muito bom.
Rapaz.
E aí 3-1 para a seleção brasileira, gol de Jairzinho, que entrou quase com bola e tudo após a cabeçada de Pelé. E aí, para finalizar, e aí a gente fala que a gente começou o programa falando que esse tema era em homenagem ao capitão Carlos Alberto Torres. E aí o gol que é icônico demais, é um gol que ficou... É considerado por muitos também o gol mais bonito de todos os tempos.
Gol bonito. Foi um gol bonito.
Foi um gol, como a gente falou, a Copa de 70 teve de tudo, inclusive aquele que pode ser considerado o gol mais bonito de todos os tempos.
Você tem certeza?
Eu acho que se não for o mais bonito plasticamente, assim, a gente tem gols que são muito espetaculares.
A armação da jogada.
Mas a jogada como um todo, e o que simbolizou aquilo, que a jogada começa lá atrás, com o Clodoaldo, ele domina a bola, toca a bola ali com o Gerson devolve pro Clodoaldo, e aí ele limpa de maneira espetacular quatro marcadores ali atrás, ali em um espaço bem curto. Aí ele toca na esquerda pro Rivelino. Rivelino pega a bola na esquerda, toca lá na frente pro Jairzinho. Aí Jairzinho domina na esquerda, ginga na marcação, corta pro meio. Quem ele acha no meio? Pelé. Pelé recebe na entrada da área. E enquanto isso tudo estava acontecendo, toda essa jogada tá sendo construída, lá na direita tava vindo Carlos Alberto Torres já prevendo que poderia
acontecer, pegando velocidade,
correndo pelo lado direito. E aí quando o Pelé recebe a bola na entrada da área, para, olha e percebe a aproximação do Carlos Alberto Torres, ele só espera o momento certo para ele rolar a bola pro Carlos Alberto Torres chegar e só precisar bater pro gol. E aí uma coisa muito interessante que acontece nesse gol é que Pelé rola a bola, ela vai toda rasteira até chegar o Carlos Alberto, e na hora que o Carlos Alberto arma para bater, a bola dá um kickzinho, que é aquele kick, meu, perfeito pro cara
acabar com o goleiro.
Que é gostoso de pegar na bola quando a bola vem daquele jeito, sabe? A bola um
pouquinho redondinha, pé esticada.
Nossa, que delícia chutar aquela bola. E aí o Carlos Alberto vem em velocidade, sozinho pela direita, bate cruzado e aí não tem chance pro goleiro. 4x1.
Brasil!
Gol do nosso eterno capitão, Carlos Alberto Torres. Um gol que é pra marcar o que foi aquela seleção brasileira, o que representou. E um gol pra... poderia ser a melhor homenagem que o Carlos Alberto Torres recebeu durante toda a carreira. Ele, que foi o capitão daquela equipe, não foi marcado assim por ser um cara que fazia muitos gols, né? Porque não era nem a função dele, era lateral direito. Mas ele fez o único gol dele no Brasil naquela Copa e foi o gol que fechou aquela Copa do Mundo de maneira espetacular.
E aí o Brasil foi campeão da Copa do Mundo, tricampeão da Copa do Mundo de futebol.
4x1 em cima da Itália. E aí eu queria saber um pouco do Caldeira, que foi a nossa testemunha aqui.
Quase ocular.
Esse jogo eu vi bastante, várias vezes, e é engraçado como não se lembra nem o placar dele. Só lembro, mas é porque eu tenho uma disfunção da memória. Mas é impressionante a euforia do povo, porque... falei, eu morava numa vilinha bem no centro de Pinheiros ali, e tava tudo em silêncio. De repente, quando acabou o jogo, o bairro explode, uma barulheira, o pessoal tocando buzina, assim. O pessoal hoje não tem ideia do que seja buzinaço.
Brasil!
No centro da ruazinha, no meio do nada ali, quer dizer, no meio do quarteirão, mas, né, a gente ouvia buzinas em São Paulo inteira tocando. E a quantidade de balões no céu, eu nunca vi tanto balão. Sempre é meio de ano, né? Então a gente tinha essa tradição da festa junina, não tinha essa proibição quanto a soltar balões. Então você via balão caixote, balão galinha, balão. Mas assim, centenas e centenas. E alguns monstruosos, tamanho de prédios, né? Então você via o negócio passando ali, e eles, como soltavam balão em todas as regiões de São Paulo, eles passavam baixo, diferente dos que a gente vê hoje em dia, que tem aquela cangalha pendurada com aquele monte de galinhas. Não, eles passavam, sei lá, 10 andares de altura, 15 andares, eles decolavam e iam flutuando lentamente. Então, eu lembro que a gente ficou contando ali, de ter contado, sei lá, 30 balões grandes, fora os pequenininhos.
90 milhões de balões.
Absurdo. A gente nem entendia muito o que estava acontecendo em relação à política, sabia que a coisa estava meio esquisita, não entendia muito bem, mas se sente um grito de redenção ali do povo brasileiro nessa hora.
E um orgulho também, um nacionalismo, um orgulho que, lamentavelmente, pelo menos na minha visão, só se manifesta no brasileiro em momentos como esse. Às vezes um patriotismo, um nacionalismo que só aparece agora nesse momento do futebol. Né? Hoje eu acho que a coisa está mudando um pouco. Hoje eu acho que há uma consciência maior de que a gente deve ser patriota e deve amar o nosso país, amar a nossa nação de uma maneira muito mais geral, não apenas a seleção brasileira. Sim. Né? Eu acho que...
Até porque a seleção brasileira...
Então, né, amigo? A seleção não
tá... A gente não gosta de sofrer por amor, né? Então não. A gente tá procurando outras formas de amar o Brasil.
A gente tá procurando outras maneiras de ficar apaixonado por esse nosso país que merece, mas...
E olha, opções não faltam. Opções não faltam.
Isso é verdade.
E não só no esporte. O Brasil é um país de muita gente boa e de gente que tem muito potencial. E essa, deixa eu falar, esse complexo de vira-lata, temos que parar com isso. O povo brasileiro não deve nada para nenhum povo.
Sem querer fazer analogia com os militares, mas já fazendo, este é um país que vai para frente. Este é um país
que vai para frente. A gente fica sempre na esperança, né? Eu não tenho dúvidas. É claro que todo povo tem suas exceções, seu lado ruim, né? Não vamos falar aqui que o Brasil é uma maravilha, né? Mas eu acredito que a maioria da população são de pessoas honestas, pessoas trabalhadoras,
sim,
pessoas que sabem se colocar no lugar do outro, que passam por dificuldades, que tem sim o seu jeitinho brasileiro, e isso não é necessariamente uma crítica. É uma coisa que é parte da nossa identidade.
Mas porque tem o jeitinho alemão, tem o jeitinho argentino, todo mundo tem os seus, mano.
Isso é verdade.
Inclusive, é uma das poucas coisas que a gente realmente tem como identidade, que é o jeitinho brasileiro. Porque é difícil você imaginar o brasileiro assim e uma figura única, uma figura assim homogênea. Né? Um povo homogêneo. É uma cultura.
Vê um alemão, se um alemão sobrevive com o salário mínimo que a gente sobrevive.
Como é que chamava aquele. O evento que o Fernando Meirelles dirigiu? Como é que eles chamaram?
Fernando Meirelles?
Da abertura da Copa. Gambiarra.
Gambiarra.
Né? Quer dizer, na realidade a gente criou um novo nome.
Gambiarra.
Brasileiro, né? A gente agora chama de Gambiarra.
Exatamente. Né? E aí. Bom, toda essa coisa aqui, a gente falando do que foi a Copa de 70, das sensações que ela trouxe, fazendo paralelo com hoje, enfim. Mas só para fechar a parte da Copa de 70, o Brasil foi tricampeão, o Carlos Alberto Torres ergueu a Taça Jules Rimet, e a Taça Jules Rimet, o Brasil ganhou o direito de ficar com ela,
para
ser derretida na década de 80, né? Porque o Brasil foi o primeiro a conquistá-la três vezes, a seleção que ia conquistar as três vezes primeiro ficaria com ela.
Mas ela sumiu.
É, a Taça do Mundo é nossa, mas agora é de alguém que deve estar muito feliz.
Amigo, é nossa, a gente faz o que a gente quiser com ela. Esse é o recado.
O problema é nosso.
Esse é o recado, entendeu?
Se a gente quiser roubar a taça, a gente rouba. Quiser derreter,
fazer dente de ouro, é nossa. É nossa, acabou.
Eu quero ver vir um argentino e roubar. Não vai.
Não vai.
A Julie Smith pode estar no seu anel, que você tá aí. Na sua casa, no brinco da sua mãe. Mas a gente não sabe.
É. Sabe que tem um aspecto interessante aí, só voltando um pouco para... a gente pensa nessa época como uma época também muito cruel, e realmente foi, mas nunca se perdeu o bom humor, né? Então tinha duas frases que eu lembro, que era Brasil, ame ou deixo, né? Cunhadas pelos militares, né? Pelos marqueteiros, né? Militares. Brasil, ame ou deixo. Aí o pessoal escrevia embaixo, o último que sair apaga a luz do aeroporto. E aí o Brasil é feito por nós. Aí embaixo põe com patrocínio das multinacionais. Então sempre tinha uma piadinha ali com as frases da época.
Sempre um bom humor prevalecendo, né?
Bom, pra fechar o assunto Copa, vamos falar da seleção da Copa, Gui?
Vamos falar da seleção da Copa de 70, o All-Star da Copa de 70, né? Os principais jogadores. No gol, Ladislau Mazurkiewicz, mais uma vez aqui falando o nome dele, eu não falei nenhuma vez, parabéns pra
Ladislau
ele. Ladislau
Mazurkiewicz.
É um uruguaio. O engraçado é que ele é um uruguaio. Eu esperava passar essa dificuldade pra falar os nomes da Romênia, não tive.
De um russo, de um tchecoslovaco.
Não, tive com o Ladislau Mazurkiewicz, goleiro uruguaio, que foi eleito o melhor goleiro daquela Copa para a seleção da Copa de 70. Na linha defensiva ali, Carlos Alberto Torres, do Brasil, Piazza, do Brasil, Franz Beckenbauer, da Alemanha Ocidental, grande zagueiro, e Giacinto Facchetti, da Itália. Aí ele formaram a linha defensiva. E aí um 4-3-3, podemos dizer assim, que foi o esquema tático da seleção do All-Star da Copa de 70. Porque três meio-campos, um deles, Gerson, não podia deixar de estar naquela seleção, jogou muito. Rivelino também jogou demais, inclusive tem um lance do Rivelino na final que demonstra que ele era realmente genial, depois que já tava 4-1 e os italianos batendo pra caramba, porque os italianos bateram demais ali depois que o jogo já tava perdido. Rivelino ali em um dos últimos lances do jogo, ele pega a bola na esquerda, tem um marcador da Itália, eu não lembro se foi um dos últimos lances do jogo, pra falar a verdade, mas tem um marcador ali da Itália e na frente dele, e ele mete o elástico dele e a bola passa entre as pernas do italiano, e aí vem esse mesmo italiano, tenta pegar ele depois num carrinho, ele pula desse marcador, passa por um outro e depois esconde a bola, toca pro Gerson, enfim, fez o que quis ali e tava na seleção da Copa do Mundo de 70, o All-Star. E junto com ele no meio campo, além dele do Gerson, Bob Charlton da Inglaterra, foi, como eu disse, um dos principais jogadores da Inglaterra naquela época. E no ataque, mais jogadores do Brasil, junto com o Gerd Müller, que foi o artilheiro daquela Copa com 10 gols.
Não.
Pois é, Gerd Müller, artilheiro com 10 gols. E ao lado dele, Pelé, obviamente, o rei, camisa 10.
E quem mais?
Quem é mais? Jairzinho.
E o Furacão 70.
Furacão 70,
olha,
Furacão
só. Da Copa.
Peito de aço. Jairzinho era o peito de aço.
Jairzinho, peito de aço.
Jairzinho, peito de aço.
Imagina uma música com peito de aço. Nossa, o artilheiro foi Gerd Müller com 10 gols.
É? Hoje é silicone.
Hoje é silicone. Né? O ginásio tem prótese, sofre, né, Nicole?
Exatamente.
Muito bom. Bem, olha que coisa linda. E tudo isso deu caminho para nós sermos pentacampeões hoje, já sofremos uns mineiraços aí, né?
E é só por conta de toda essa história que também estamos aqui falando de futebol.
É verdade. Isso é verdade. Porque a paixão que move o brasileiro não é o tal do ópio do povo, mas sim uma paixão verdadeira.
É uma paixão natural, uma paixão que o próprio estímulo tá no futebol, no esporte, não tá em qualquer outra coisa.
E que você para, ainda hoje, mesmo passar tanto tempo, mesmo com tanta tecnologia, você ainda para ver um jogo do Brasil, você ainda para pra ver uma final de Copa do Mundo com o Brasil, seja pra torcer ou seja pra falar mal, mas você vai pra lá assistindo. Você para pra assistir.
Não, tenha dúvidas.
Isso é fato.
Isso mantém, né? Não deixa de dizer que a gente ama o nosso país.
Exatamente.
Né? Nós amamos o Brasil.
Brasil!
E não só o futebol. Um dia voltaremos pra falar disso, professor, mas o automobilismo também é uma paixão do brasileiro. É. Hoje em dia caiu um pouco, mas nessa época também era uma paixão muito forte do brasileiro.
Sim.
Que até os anos 90 foi muito forte.
É.
Certo? Mas hoje nós temos que parar por aqui, Guilherme.
Ah, infelizmente, né? Acabou a Copa de 70 aqui,
já acabou a Copa de 70.
Mas foi um programa gostoso, hein?
O seu tempo
agradecer aí a participação do professor Marcelo Caldeira aí.
Prazer estar aqui.
Prazer todo nosso.
Falar sobre moto também, sobre bicicleta, bolinha de gude.
Pra você deixar seu abraço pro Thiago Mendes, né?
Thiago, sabe que tamo junto aí, né?
Compensa, porque ele manda um abraço toda semana pro senhor.
Ótimo. Então, devolvo todos eles ali. Não é uma relação homossexual, calma. Mas é apenas amizade mesmo.
Sim, não tem problema. Não, inclusive,
beijo.
Inclusive, se for também, se um dia vocês rolar isso aqui, o que a gente apoia totalmente.
Acho que a gente é moderno.
Tá no jeito. Pode deixar aí seu talho, essa trilha é inspiradora.
Especialmente para esse.
Aproveite a trilha e mande um beijo para quem você quiser, se despeça aí.
A patroa, o que você ouviu é tudo mentira, hein? Por favor. Ela não vai estar ouvindo.
Tá com cachumba. Certo. E aí, é isso aí.
Danilo Nunes, deixe o seu recado, seu agradecimento, seu beijo.
Puxa, deixar meu recado? Nunca deixei meu recado nesse
olha
programa.
Só.
Olha que, só, hein? Que evolução que 2017.
Aê!
Puxa
aê!
Vida.
Aê!
Adoro. Ai, caramba. Puxa. Agora, não tem pra quem mandar beijo. Não, tem pra quem mandar beijo. Tenho sim.
Vamos lá, segredo.
Não, não solta a trilha pra mim.
Deixa eu clicar aqui.
Não solta a trilha pra mim. Puxa, mandar um beijo pra todo mundo que tá ouvindo, um abraço forte. E desejar pra que todos tenham aí esse começo, nós estamos no dia 11 ainda de janeiro, que tenham um bom começo de ano e que a gente possa continuar levando esses temas gostosos, divertidos, um pouco de história, de informação também, né?
Muita informação aqui.
Não é só a zoeira do futebol, mas também é formação, é informação. E que a gente possa levar cada vez mais esse entretenimento gostoso ao nosso público. É isso.
Isso aí.
Muito bom. Muito bem. Guilherme Guidetti, deixa sua mensagem.
Agradeço.
Aquele entretenimento gostoso. Gostei isso. Dessa frase. Vou guardar.
Entretenimento gostoso. Agradecer mais uma vez a presença do Caldeira. Agradecer a você, Rafael Costa. Agradecer a Danilo Nunes. Agradecer o nosso ouvinte, que fiel, que nos acompanha aí sempre. Agradecer os heróis da Copa de 70. Mesmo que vocês não ouçam isso, vocês ouvirem um dia.
Brasil!
Porque se hoje eu sou apaixonado por futebol, é em parte porque vocês fizeram essa história bonita do nosso futebol brasileiro. E acho que da tendência natural que o brasileiro tem por gostar de futebol, né? Então, agradecer a vocês pela história que fizeram, parabenizá-los pelo tricampeonato, que é eternizado, e mandar um beijo também, não posso deixar de mandar beijo, pra minha mãe, meu pai, minha família, Verônica, pra Polly, minha cachorra, e é isso aí.
Muito bem, eu também gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam o Pauta hoje, também desde o começo do ano, desde o ano passado.
Pauta mais que especial, hein?
Muito especial.
Muito especial.
Deixar um beijo aí pra minha família, pros meus amigos, pra todos vocês que ouvem o programa, tá? E que seguem anexo mensagens subliminares. E lembrando que semana que vem teremos mais um Falta de Quarto especial. Quem sabe? Temos umas especiais, né, Guilherme?
Exatamente.
Será que semana que vem teremos novidades? Não sei.
Descubra, hashtag.
Vamos ver o que acontece.
Certo? Posso deixar, já que tá no final do programa, dá pra cortar fácil, pode deixar uma última mensagem? Fora Temer!
Opa! Olha aí!
Muito bem!
Muito bom.
Acho que dá pra deixar. Deixa. Falta de Quarta fica por aqui. Programa que tem produção e locução de Rafael Costa e Guilherme Guidetti.
Eu.
Sonoplastia de Danilo Nunes.
Ele ali.
E direção artística de Dom Fernando Mariano. Esse é o Falta de Quarta aqui na Rádio Popcom, o som da comunicação. Tchau, pessoal. Até semana que vem.
Tchau.
Que pena, acabou, que pena. Só semana que vem.
Muito bom.
Bola pro fundo do gol! Falta de Quarta na Rádio Fabicom, som da comunicação.
Rádio Fabicom, o som da comunicação.